Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Perspectivas. Lembrando que todas as sugestões de temas podem ser enviadas para os WhatsApps da CBN Amazônia Macapá, o 96991146676 e o 96991145500. Estamos no mês de novembro, mês da consciência negra, período de maior debate da história da escravidão no Brasil e campanhas de conscientização sobre o combate ao racismo, uma prática de ódio e preconceito contra pessoas negras. A data é celebrada no dia 20, que também serve para a gente falar de potência negra e orgulho para muita gente. Por isso, nesse episódio, a gente vai conhecer uma marca de roupas que faz exatamente isso. A gente vai conhecer uma marca de moda feminina africana, a Zuanga, que é um projeto que está mudando a vida de mulheres pretas aqui em Macapá, mulheres que historicamente estão mais expostas à violência doméstica e que possuem menos oportunidades de trabalho. Isso por conta da misoginia e do racismo. Só que a gente não vai falar sobre essas problemáticas negativas, a gente vai falar sobre perspectivas e sobre crescimento. Estamos recebendo a fundadora do projeto Afro Mulher, a Regiane Soares, que vai contar mais pra gente sobre. Seja muito bem-vinda e obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço, é um prazer imenso poder falar de um projeto que está impactando a vida das mulheres. A gente precisa propagar, né? Para que as pessoas conheçam e para que as pessoas também possam criar, se inspirar e fazer pelas outras mulheres.
Como foi que surgiu?
A Zuanga é uma marca, né? Eu sou designer de moda e queria fazer uma moda que respeitasse corpos reais. Né? Mulheres gordas, mulheres magras, mulheres baixas. Corpos que não são padrões. E a gente criou a Zuanga. Zuanga é uma palavra de origem africana, que significa o que é meu, o que me pertence. Então, nossos corpos reais pertencem, e essa moda tradicional e padrão não pode dizer que eu não posso usar um 48, ser um 46, ser menor embaixo, ser maior em cima, ter celulite, ter o peito caído porque tu engorda, tu emagrece. Então, a moda não pode te padronizar. E a Zuanga, ela faz isso no dia a dia dela, respeitando e evidenciando os corpos reais que nós temos dentro do Amapá.
E é lindo, porque hoje em dia a gente vê essa pluralidade de mulheres reais na publicidade. Antigamente, quando a gente via propagandas de marcas de roupa, em lojas, a gente só via tamanhos pequenos, mulheres magras, mulheres brancas, e agora a gente tem essa pluralidade. As mulheres que são reais e que sempre existiram, e agora, quando a gente não vê essa diversidade, a gente até questiona, né?
E é necessário a gente questionar, porque a moda não pode ditar o que tu vais vestir. É você que tem que dizer o que o seu corpo pode vestir, o que o seu corpo deve vestir. Como eu me sinto, o que, que me deixa à vontade, o que, que respeita quem eu sou. Porque o corpo não é só isso que a gente vê. Ele tem uma história, tem uma vivência. A celulite tem uma história, a estria tem uma história, uma cesárea tem uma história. Um corpo que emagrece, que engorda, tem uma outra história. Uma mulher que é mais alta tem uma história, uma mulher que é mais magra tem uma história. E a moda precisa entender isso. Se a moda não se adaptar a essa realidade, ela não está sendo moda, né? Então a gente precisa realmente fazer esse questionamento. Se eu olho para uma campanha, se eu olho para uma empresa que diz que veste os corpos, mas ela não mostra os corpos reais, quem realmente ela está vestindo?
Não são as pessoas reais. Inclusive, a marca Zuanga deu origem ao projeto Afro Mulheres. Como é que foi essa criação?
Eu fui eleita uma das mulheres que mais impactam no Brasil. Eu estou na lista dos 50 nomes da revista internacional O'Reilly, junto com Lázaro Ramos, Elisa Lucinda, Gloria Grover, Isaac Silva, vários nomes nacionais potentes. E aí está o nosso nome lá, né, do Amapá. Naquele momento que eu recebi aquele prêmio, eu tive noção que onde eu moro, lá na Baixada Eletronorte, na periferia, eu me propago para fora do Brasil, para fora do Amapá. Então, assim, eu não sou a única pessoa. Se eu não sou a única, quem que vai mostrar? A Regiane consegue se propagar, mas e outras mulheres? O que a gente precisa fazer para que essas mulheres sejam vistas, sejam notadas? Então, a gente resolveu que nós iríamos trabalhar com cursos que pudessem evidenciar essas mulheres, que pudessem ser uma luz no fim do túnel com oportunidade. Né? A gente fez uma pesquisa, né? Pesquisa a gente encontrou um dado do IBGE de 66,4% de mulheres desocupadas no Amapá, né? Sem ocupação. Então, o que que acontece? O mercado de trabalho, ele é escasso, as vagas de emprego, a prefeitura não consegue empregar todo mundo, o governo estadual não consegue, o federal não consegue, as empresas não conseguem. Então, a gente precisa ir para onde? Para o empreendedorismo. O empreendedorismo, ele é da mulher negra. Se você buscar a raiz do empreendedorismo, você vai encontrar as mulheres negras no período de escravização, vendendo seus quitutes para comprar sua alforria, comprar a carne de alforria de quem estava preso. Então, nós temos uma relação muito grande com o empreendedorismo. E aí, dentro do empreendedorismo, a gente encontrou uma forma de trabalhar com essas mulheres, que é o projeto Afro-Mulher, que é fruto do Afro-Periferia, que era específico de moda. Esse ano a gente fez uma transformação no projeto, abriu para um nome que pudesse contemplar qualquer tipo de mulher negra, mãe solo, mulher negra lésbica, bi, transexual, mulher de terreiro, mulher evangélica, mulher ribeirinha, mulher quilombola, mulher que está vivendo dentro do cárcere da UIAP. Então a gente tem todo um cronograma de mulheres que nós vamos atender até 2024. Então o Afro-Mulher, ele é um projeto que faz o resgate financeiro e da autoestima dessas mulheres negras, que a gente sabe que elas não estão no mercado de trabalho por falta de oportunidade ou de estratégias que façam que essa mulher perceba que é possível, mesmo que ela esteja dentro de casa, ela possa ter a própria renda dela.
E esse projeto utiliza mesmo não só a moda, mas a beleza em si. Como foi essa migração da moda para outras vertentes da beleza e até outras formas de especialização para empregar essa mulher, para dar uma ocupação para essa mulher?
A gente fez uma pesquisa, né? A gente tem um grupo de pessoas que bateu de porta em porta das mulheres. Aí as pessoas chamam uma empresa para fazer pesquisa, não, a gente precisa ouvir. Uma das coisas que mais dá certo na Zuanga é porque a gente escuta as mulheres. Quando você escuta quem está precisando, você consegue sentir. Quando você conhece uma verdade, quando você conhece uma realidade, você consegue entender como você pode impactar. Então a gente ouviu essas mulheres, a gente ouviu 148 mulheres, moradoras de Baixada, de Ponte, moradoras de Invasão. Dessas áreas são mais excluídas mesmo. A gente sentou, a gente escutou de porta em porta e a gente chegou aos três primeiros cursos que nós trabalhamos no primeiro momento, que foi costura, transista e maquiadora. E aí agora a gente vem com mais dois cursos que também são frutos. A ideia é ter muito mais curso, mas a gente nesse momento nós estamos com 5, né? Também depende de parceria, também depende de quem investe, depende dessas articulações para que a gente possa crescer. Mas a gente está ouvindo para poder fazer, para que a coisa realmente dê certo. Porque assim, não dá para te investir tempo, recurso em projeto e não dá certo. E tu precisa escutar para fazer e colher, porque senão a gente vai desperdiçar tempo dessas mulheres e até o nosso mesmo enquanto organização.
Com certeza, né? E a Zuanga tem essa proposta desde 2013, surgiu com essa ideia de até trazer essa beleza negra com essa diversidade, com essa ideia de caber em corpos reais, ela acolhe justamente com essa proposta e agora com esse projeto que está acolhendo várias mulheres, né? E nesse ano, inclusive, tem uma ação que vai ocorrer no Macapá e vai também para outros municípios do Amapá.
Isso. A ideia é a gente atingir todos os municípios, né? Nós temos 16 municípios que tem mulher negra e onde tiver mulher negra, a gente precisa chegar. Na segunda-feira, agora, a gente inicia as qualificações dentro do Macapá, que é o nosso maior conjunto habitacional do estado do Amapá. Nós tivemos uma procura muito grande de mulheres pelo curso. É legal, eu fico feliz com o alcance, mas me preocupa também o tanto de mulheres que procurou e que a gente não consegue atender. O processo de seleção foi dolorido, você vai vendo o perfil, você vai conhecendo a história, a partir de cada resposta delas, tu fica, sabe, naquela tipo assim, essa vai, mas essa não vai. Por que essa não vai? Por que a gente não consegue atender tanta gente? É um número de inscrição recorde, e aí a gente só tinha 120 vagas de curso. Foi dolorido, mas infelizmente são sementes que você planta. A ideia é que a gente possa voltar depois com mais oportunidades, com mais curso, oportunizar mais mulheres. Mas no momento são 120 mulheres. São 20 mulheres no curso de corte e costura, 20 mulheres no curso para maquiadora, 20 mulheres no curso de transistas, 20 mulheres no curso de biojoia e 20 mulheres no curso de estamparia e serigrafia afro.
Inclusive, Regiane, você é formada na área da beleza, né? Na área de estética,
moda.
De moda.
Como sou design de moda. Eu formei na Universidade Nacional da Colômbia, estudei fora, voltei, montei a minha marca. Não queria ter chefe, queria ter total liberdade de entrar, sair e se desse errado eu sabia o que fazer, não tinha ninguém puxando meu tapete, era a Regiane que tinha que resolver. Então eu criei uma marca. No início eu comecei no Banco da Praça, na Veia Cabral. E hoje a gente tem um espaço onde a gente consegue ter o nosso negócio e o negócio de outras mulheres. Então assim, eu gosto da minha história, eu acho ela revolucionária. A gente sempre leva como case de sucesso, porque as pessoas precisam entender que o fato de tu ser pobre, de tu ser preto, estar num lugar desprivilegiado, principalmente porque a energia não é boa, o acesso à rua não é bom, a qualidade de tudo que tu tem na periferia não é bom. Mas isso não pode ser fatores que te digam que tu não vai ser uma pessoa boa, que tu vai ser um bom profissional. O lugar onde tu está não define quem tu vai ser. O que define quem tu vai ser tu, com as tuas ações e as tuas atitudes. Então, eu sou uma designer de moda reconhecida nacionalmente hoje, com vários prêmios, e eu quero que outras mulheres do Amapá se inspirem nisso. Porque geralmente, se eu lembro do Amapá, com notícias ruins, só vê o Amapá, notícia nacional, de forma ruim. dificilmente tu... Raramente tu vê coisas boas, não é assim? Eu sempre digo, além de querer que meus filhos tenham orgulho de mim, que eu sou mãe e pai de três, eu quero que as mulheres olhem e se inspirem. Digo assim, poxa, eu posso ir além. Ela tá na Baixada Eletronorte, olha o que ela consegue. Então, eu aqui da Baixada Pará, ou eu do Macapá, ou eu aqui da Ponte do Axé, de qualquer ponte que eu esteja, de qualquer baixada que eu esteja, eu também posso fazer por mim uma coisa de qualidade.
Com certeza, Regiane. Você mesmo tem uma história. Você é daqui do Amapá mesmo.
Sou amapaense.
Conta um pouquinho dessa sua trajetória.
Eu sou da Serra do Navio. Depois eu vim morar pro Macapá, né? Meu pai é funcionário da Ecom, daquela época antiga. Sou da antiga Ecom, eu sou fruto de Ecom. E aí, quando eu vim pra Macapá, estudei, trabalhei em outras áreas, mas queria fazer moda, né? Era uma das coisas que eu tinha vontade de fazer. E aí, eu tô com 10 anos de formada. E aí, eu abri a Zoanga, né? Fui, estudei, me preparei e voltei. Hoje já não é tão difícil quanto foi quando eu abri a Zoanga. As pessoas não acreditavam nem que existia moda, principalmente com uma mulher preta fazendo moda. E muito mais quando começa no banco da praça. E quando eu falo de moda, o povo imagina logo, né? Tem uma imagem de uma coisa mais elitizada, uma coisa mais glamourosa. Na verdade, moda é batente, mais batente do que tu possa imaginar, né? A faculdade te mostra o mundo, a realidade, acho que qualquer profissão, né, das nossas, né?
É.
A faculdade te mostra o mundo quando tu sai, tu depara com outro, que tu precisa reaprender e se adequar com aquilo que tu aprendeu na faculdade, né? A moda é pior ainda, porque as pessoas sempre imaginam que eu com a Zoanga não tenho emprego, e eu com a Zoanga é um hobby, que eu não faço nada, e pergunto: quando é que tu vai arrumar um emprego? Não vai te empregar? As pessoas sempre me perguntam isso.
Aí tu fala, lindo, então deixa eu te contar um negócio. Tu já fizeste até campanha na Renner, né?
Isso. A gente já fez campanha com a Boticá, a gente fez campanha com a Renner agora, com a Ashua. A gente já fez campanha, tem mais uma nacional que a gente já fez. Então assim, a gente já tem um posicionamento a nível nacional, enquanto a mulher preta que faz moda na Amazônia, no norte do Brasil, na Baixada Eletronorte, aqui no estado do Amapá. Então a gente já tem essa relação. O que a gente procura hoje, que a gente estava conversando há pouco, é que o Amapá consiga ter esse reconhecimento. Que o Amapá entenda que existem potências aqui que estão dialogando lá fora, mas aqui não acontece um diálogo. É necessário que as pessoas consigam perceber que projetos como os nossos, negócios como o meu, se você investir, você vai ter impacto, você vai melhorar a vida das pessoas, você vai melhorar o meio ambiente, você vai melhorar a questão da saúde mental, você vai cuidar da questão do combate à violência doméstica, você vai trabalhar uma questão de oportunidade, que o Amapá tem um índice altíssimo de desemprego. A gente sabe que o Amapá, quando vai pro cenário da Amazônia, nós estamos infelizmente numa colocação que não é legal pra gente. E quando isso não é legal, isso também impactando de forma negativa a vida das pessoas que vivem aqui. Então, quando você cria oportunidade para as pessoas, você está mudando um cenário imenso que não é só o seu.
E você já conheceu essas histórias dessas pessoas que viram no projeto Mulheres Afro, Afro-Mulheres, essa oportunidade de sair de um cenário de violência, de um cenário de pobreza e conseguir encontrar no empreendedorismo, na moda, essa chance de crescer?
Já, a gente tem os nossos cases de sucesso, né? Chique, né? Nós temos os cases de sucesso.
É,
Zoanga, né? A Zoanga tem os cases de sucesso. A gente tem mulheres transistas, a gente tem mulheres maquiadoras, mulheres costurando barracão no período da escola de samba, mulher costurando no período da festa junina, final de ano. Vira e volta, a gente recebe uma mensagem de uma mulher que trabalha com trans e conseguiu comprar o seu celular no seu nome pela primeira vez a partir de trabalhar com aquilo que ela aprendeu no projeto. Mulher que comprou uma geladeira de segunda mão, mas comprou a geladeira dela. Mulher que consegue alimentar o seu filho, porque quando a gente fala de fome, a gente fala de uma coisa, isso é uma das emergências mundiais, a questão da fome. E aí, quando você consegue dar pra essa mulher autonomia, pra que ela vá lá no comércio da esquina, escolha o que ela vai comer e vai dar pros seus filhos, isso é muito potente, isso é muito importante. Então assim, a gente já tem vários cases de sucesso, várias mulheres trabalhando, vários projetos que partiram a partir, que surgiram a partir da capacitação que elas passaram dentro do processo da Zoanga. Porque ela não aprende só a maquiar, só a costura ou só a trançar. Ela aprende a fazer gestão do negócio dela, ela aprende a fazer o atendimento de cliente, que a gente criou uma forma de trabalhar. Tudo que eu vivenciei enquanto mulher, lutando para ter um negócio próprio, eu transformei numa metodologia que eu passo para as mulheres como que pode ser feito sem ter tanto sofrimento quanto eu tive. Que quando tu tá testando o que tu tá vivendo, é porrada atrás de porrada. Até que chega um momento que tu percebe, aqui deu errado assim, aqui deu errado assim, então vou fazer assim. Aí se aquilo deu certo, passei uma metodologia. E isso que a gente passa para essas mulheres. Então assim, é sucesso porque vem de histórias reais, vem de vivências reais, não é uma cartilha, não tem nada escrito, né? São de vivências que a gente vai aprendendo, que a gente vai compartilhando. Então essas mulheres já conseguem trabalhar autoestima, a identidade dela enquanto mulher negra, a valorização do cabelo, a valorização da cor da pele, do nariz, a valorização do tamanho, porque a mulher gorda é bonita assim, porque a mulher que é mais alta também, cada uma tem a sua beleza. E isso é interessante porque se você não tá de bem com você, você aceita qualquer coisa. Do momento que você tem essa autonomia de dizer, meu corpo é bonito do jeito que eu sou, e tudo que eu faço é importante pra mim, porque eu estou fazendo, porque eu estou acreditando, você muda a sua realidade. Então, não adianta mudar o mundo se tu não consegue mudar as pessoas. Precisa mudar a mentalidade das pessoas, principalmente das mulheres, elas se aceitarem, porque a gente vive num processo racista, no excludente, gordofóbico, cheio de padrão, onde dizem que o que é certo é isso, e muitas vezes aquilo não é o certo. É o certo pra quem tá falando, e quem tá vivenciando muitas vezes sabe que não é aquilo. Então assim, a gente precisa fazer com que essas mulheres não só entendam de negócio, mas também elas entendam delas mesmas, do corpo delas, da realidade delas. Cuidar da cabeça, cuidar desses sentimentos, essa saúde de um negócio, ela tá muito ligada, do negócio da mulher tá muito ligada a ela mesma. Se eu tô bem, meu negócio vai bem. Se eu não tô bem, meu negócio vai ter impacto. Então a ideia é o quê? Cuidar dessa mulher para que esses negócios consigam acontecer e te consiga ter uma revolução financeira na vida delas.
Com certeza. E esse cuidado é muito de mulher para mulher, né? A gente, quando se encontra em meio ao mercado, a gente não tem essa visão, né? A gente sabe que as construções dentro do capitalismo são baseadas em produção, produtividade, não tem essa preocupação com a saúde mental. É uma coisa que a gente não vê tanto e é uma coisa que está começando a mudar, inclusive. Inclusive, eu acredito que seja um movimento que não volta mais essa preocupação. E esse cuidado, ele faz toda a diferença.
Faz, a gente percebe o quanto que tá certo quando vê as mulheres se aceitando. Assumindo posição de eu sou dono do meu negócio, eu consigo sustentar a minha família. Eu não preciso desse macho escroto na minha vida porque eu estou tendo condições de me sustentar. Eu não preciso mais viver desta forma que eu consigo. Eu posso voltar para minha faculdade, eu posso mudar de profissão, eu posso fazer uma coisa que eu gosto, ganhar meu dinheiro, então assim... São pequenos atos que fazem uma diferença muito grande. Para muitas das pessoas isso pode não ter importância, mas para nós mulheres que estamos em espaços onde é negado para a gente um monte de direito, primeiro enquanto mulheres negras, depois morando em áreas periféricas, morando o conjunto habitacional, no caso de Macapava, quem está morando ali são pessoas que vieram da frente da cidade, das áreas de ressaca, do perpétuo socorro, daquela área lá de trás do São Lázaro. Então, são vários lugares de área de periferia que foram para dentro das caixinhas morar. É um outro impacto, é um outro reaprender. E esse reaprender não foi com o emprego. Se você observa, não tem um plano de empregabilidade para quem está lá. Não tem a gente tem educação, tem, mas falta outras coisas. Daí como é que fica essa mãe? Como é que fica essa mulher que a gente percebeu nas mulheres que a gente... Todas as pessoas que se inscreveram, a gente lê todos os perfis, tudo. E tem uma coisa muito interessante. A maioria das mulheres tem, por incrível que pareça, até 9 filhos. Todos moram com ela. Naquela casa pequena. E ela é a mãe. Ela responde por mais de 70% da renda da família. Mas ela assina a parte da questão civil. Ela assina como solteira. Então você vê que você tem muitas mulheres sustentando suas famílias, sendo mãe solo, sem apoio nenhum. E elas estão lá. Então, a gente precisa dar um suporte, a gente precisa pensar em melhorar a vida dessa mulher. Eu sempre digo, eu, Rejane, não tenho vontade de ficar rica, dá muito trabalho, né? Deixar herança, as coisas todas, não quero. O que eu quero é que as mulheres façam o que eu faço. Elas tenham condições de pagar as suas contas, pagar os seus boletos, ter sua decisão sobre a sua vida e ter um final de semana de pegar uma pilha de açaí com camarão e tomar sua cerveja como você bem quiser. Mas que você tenha autonomia financeira para fazer aquilo que você realmente precisa para ter uma coisa chamada paz e saúde mental.
Conseguir criar os seus filhos.
E criar os seus filhos, exatamente. A gente sempre fala isso. Mãe precisa ser pensada pro negócio. Ah, se tu for ver o trabalho convencional, se tu tem filho, automaticamente é como se tu tivesse a parte da tua oportunidade de emprego. Ter filho, menstruar, ter TPM, são coisas que as empresas não querem saber. Elas acham que a mulher é uma máquina, e a mulher não é uma máquina. Então, assim, quando você oportuniza a mulher ter um negócio próprio dela, que ela vai respeitar o fato dela ter filho, se ela amamenta, ou se ela precisa levar pra escola, se ela precisa buscar na escola. A maioria das empresas que a gente sabe, nunca libera a pessoa mais cedo porque tem que buscar um filho na escola. Mamãe buscar um filho na escola. Ou se o filho tá doente, ela tem que ficar em casa. Se ela não tiver um atestado, ela pega uma falta de contato na folha de ponto dela. Então a gente sabe qual é a realidade do mercado de trabalho para nós mulheres. Aí você imagina as mulheres negras que estão nos piores trabalhos, com os menores salários, ou sem salário, sem trabalho, como é que é diante dessa situação? Então a gente precisa pensar. Às vezes a gente pensa que é só um projeto, só um curso, né? Mas a gente mexe num universo, a gente chega dentro de um universo que é muito grande, ele é totalmente diferente, cada uma é um universo, mas que a gente tenta trabalhar de uma forma que a gente possa impactar essas mulheres.
Inclusive, teve um reconhecimento nacional. Conta pra gente, tiveram premiações também, né?
Sim, a gente recebeu um prêmio da Alpargatas, né, que é a empresa que, é, onde a Havaianas está incluída e outras marcas. Três países concorrendo, Brasil, Hong Kong e Espanha. A gente foi selecionada para os nove negócios do Brasil que iriam concorrer. É, os nove negócios dos três países, a Iazuanga entra com o Projeto Afro Periferia e a gente vai para o final, né, foi em São Paulo, e a gente foi, levou o primeiro lugar, que era um prêmio de R$100 mil. É, o nosso prêmio que a gente recebeu, a gente trabalhou para estruturar o nosso espaço, para que a gente pudesse receber outras mulheres, para que elas possam, na verdade, ter um ponto de... onde ela sabe que ela pode contar. Então, a mulher da periferia sabe onde encontrar a gente, ela sabe onde ela pode levar o produto dela para vender, deixar lá para ser vendido. Se ela pega um serviço de costura, ela pode... A gente criou um espaço com a premiação que a gente ganhou, né? Também esse ano a gente fez, além da campanha para Renner, né, de arrecadação, elas juntas, elas avançam. A gente também fez parte do lançamento da campanha da Negra Rosa, que é uma marca de maquiagem específica para mulheres negras, para pele negra, com produtos de skincare. E a gente da Amapá foi selecionada pela curadoria da Negra Rosa, para que a gente pudesse fazer o lançamento dos produtos do Amapá. Nós fizemos o lançamento junto com a coleção de 10 anos da Zuanga. Foi assim, um momento incrível. A gente lançou uma coleção de moda feminina, de moda masculina. Lançamos mais uma design no Amapá, que é formada design, que está morando aqui, que também lançou a coleção. E a Negra Rosa lançou os produtos dela no nosso evento. Assim, a gente tem feito um trabalho muito bacana, que a gente precisa que o amapaense conheça, que o amapaense se orgulhe, na verdade, de histórias, de projetos que são positivos. A gente precisa disso, porque não dá pra só ir notícia nossa pra nacional ruim, sendo que a gente tem coisas boas aqui. Além, por exemplo, hoje eu tô aqui, mas quem sabe na próxima semana vem uma outra pessoa com outro projeto contando histórias, pra que chegue nas pessoas e inspire as pessoas a buscarem espaço onde elas possam se transformar. Elas têm a oportunidade de conhecer o potencial que elas têm, que muitas vezes, onde ela vive, as pessoas falam: ah, mas tu vai fazer isso? Mas por que tu? Por que tu vai fazer isso? Não vai dar certo. Às vezes, o primeiro nome que tu recebe dentro da tua casa. Às vezes, tu decide, olha, eu vou fazer a faculdade de Direito. Alguém vai olhar: mas por que tu vai fazer? Tu fazer faculdade de Direito?
Já desmotiva. Né?
Já desmotiva. Totalmente. Aí imagina uma mulher que diz: ah, eu vou fazer um curso de transista. Mas tu, por quê? Ou então, como a gente passa muito pelo processo da Zuan quando vai fazer desfiles. A gente não usa um modelo profissional. Nós convidamos mulheres com história de superação, mulheres que estão ligadas às coisas que a gente faz, que acompanham, para que essas mulheres sejam nossos modelos. E aí, a primeira coisa que elas recebem, a maioria delas em casa, o marido é: mas tu vai desfilar? Tu não tem corpo de modelo, porque isso, aquilo, outro, isso é pra mulher mais nova, não é pra ti, porque não sei o que. Assim, um montão de padrões construídos na cabeça das pessoas que a gente precisa desconstruir. Então, te leva mulher gorda, mulher magra, mulher alta, mulher com peito maior, com peito menor, com bunda maior, com bunda menor, com barriga grande, com barriga pequena, mulher com muleta, mulher de cadeira de roda, mulher com andador. Então, assim, mulher que tem uma perna, mulher que tem um braço. Esse ano a gente colocou uma diversidade de mulheres que impactaram muito, 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 que rendeu pra gente um convite para lançar nossa primeira coleção nacional, né, que é no Brasil Eco Fashion Week, que acontece em dezembro em São Paulo. Nós vamos estar levando uma coleção específica para esse desfile, com 12 peças, com 12 looks que nós estamos construindo. Então, a gente tem visto que o trabalho da gente tem impactado lá fora, só que a gente precisa que isso aconteça mais aqui dentro do Amapá, impacte mais aqui dentro, que as pessoas vejam que um negócio que começou no banco da praça, de uma mulher preta, gorda, moradora de periferia, deu certo, e que outras mulheres precisam dar certo, precisam ter um apoio, precisam ter uma rede de apoio, precisam ter pessoas que investem, pessoas que acreditam. Muitas vezes não é tu investir recursos, mas tu dizer: vai lá, vai que vai dar certo. Ah, não tá legal? Vem falar comigo, bora conversar, que vai ficar legal, pra te poder tocar outro negócio. Às vezes são coisas pequenas que um curso tradicional não vai te ensinar, que um coach não vai conseguir te ensinar, que pessoas que falam de empreendedorismo de uma forma cheia de glamour não vão entender o empreendedorismo real. É o que a gente vem fazendo dentro da Zuan, é o que a gente faz dentro dos nossos projetos.
Como é para você olhar para todas essas conquistas e todo esse impacto de âmbito nacional e até local? Como é para você olhar para isso?
Às vezes eu fico assim, assustada, né? Eu digo assim: é que eu consegui fazer isso? Como eu consegui fazer isso? Quem estava comigo? Como foi que eu consegui? De onde veio essa força? Porque assim, é uma trajetória de 10 anos. A Zuanga tem 10 anos, ela nasceu em 2013, esse ano fez 10 anos. Então, assim, é um misto de felicidade, muitas vezes de revolta, de raiva, muitas vezes tá sozinho, muitas vezes não tem quem contar, mas tu precisa se sentar, botar a cabeça pra funcionar e fazer as coisas às vezes é assustador você ficar olhando e perguntar assim, né? É só eu mesmo? Essa história é a minha história? Eu escrevi essa história? Como foi que eu escrevi essa história se eu estava muito tempo sozinha? Muitas vezes tendo que criar filho, muitas vezes tendo que parar de fazer as coisas. Muitas vezes tendo que criar uma estratégia, bolar uma forma de vender, de conquistar um cliente. E assim, dá um orgulho muito grande, né? Assim, pra mim mesmo, enquanto pessoa, tenho um orgulho muito grande de ter me retransformado, de ter reescrito a minha história nesses 10 anos. Enfrentei muita coisa doida mesmo, assim, que eu fico imaginando hoje. Não sei se eu conseguiria fazer novamente, sabe? Eu enfrentei um AVC, fiquei de cadeira de roda, sem andar. E a moda me resgatou, porque eu lembro que no período que eu estava de cadeira de roda, sem movimentação, eu construí uma coleção toda de rascunho, toda rabiscada, porque eu não tinha controle nessa, na minha mão, que eu sou da mão, eu escrevo com a mão direita. Né? E eu consegui me reerguer, lançar a coleção, sair da cadeira de roda, hoje na dor de muletão. O meu trabalho, ele todo dia me emociona. Ele me impulsiona, ele me transforma, ele me permite fazer coisas que eu não sei se outras pessoas conseguiriam fazer nas condições que eu tenho. Não tenho muito dinheiro, não tenho muito recurso, mas assim, eu sempre digo, eu tenho uma ancestralidade muito grande, sou uma mulher preta, geralmente, a gente nunca tá só, na verdade, né? Às vezes eu penso que eu tô só, mas não tô, porque tem uma gama de mulheres que me inspiraram. Quando tu lê uma mulher, tu aprende um pouquinho, quando tu vê a história de alguém que tá perto de ti, de uma mulher que é quilombola, de uma mulher que é ribeirinha, isso vai te inspirando, isso vai te fortalecendo. E aí, muitas vezes, nunca para pra pensar que a história da outra te ajudou. Às vezes nem foi um livro, foi a história da fulana que tu escutou, que tu viu, caramba, fulana conseguiu, precisa conseguir também. Aí a fulana tá conseguindo, eu também quero conseguir, mas não com um ar de inveja, mas sendo um ar de crescimento, de você ver, né, de inspirar, de você ver a história da pessoa, perceber que é possível fazer e você criar a sua forma de fazer. Eu acho que a Zuanga, ela me deu isso. Eu sempre digo que Rejane e Zuanga, eu não consigo separar mais. É muito entrelaçado um no outro, porque assim, virou a minha essência, né? O pertencimento que a Zuanga tem dentro do mundo dos negócios, na Amazônia, no Amapá, e a gente leva isso pra fora do Amapá, ele é muito grande. E agora a gente precisa fazer com que isso fique no Amapá também, e que isso, por exemplo, se espalhe, né? A gente tá trabalhando segunda, como eu te falei, a gente começa no Macapá, mas a gente quer ir pra outros municípios. A gente tem Mazagão programado, a gente tem Laranjal do Jari, a gente tem Porto Grande, a gente já fez trabalho em outros municípios, então assim, a gente tem um trabalho que ele é consolidado no Amapá. Ele é simples, porém tem uma potência muito grande, porque ele tem muita verdade. Acho que é isso que impacta as mulheres de verdade. Quando as mulheres conhecem a história da Zuanga, que ela vem de um banco de uma praça, e não de uma loja de shopping, que um pai pagou, que o marido bancou, isso motiva a mulher. Então assim, tem uma coisa que eu lembrei agora, antes de eu começar a Zuanga, eu tinha toda uma estrutura que eu trouxe quando eu vim embora, e a minha casa foi assaltada. E levaram tudinho. O que sobrou do que tinha dos meus equipamentos, do meu material de moda, do meu ateliê, foi uma sacola de retalho. A Zuan começa com uma sacola de retalhos. Então, assim, são de pedaços de pequenos que você consegue construir uma história. E a Zuan, ela fez isso. Tem um monte de retalho, alguns maiores, alguns menores, mas tem uma história que se dá como... Sabe aquelas coxas de retalho bonitas, antigas, que tem, né? Que as nossas avós faziam?
Eu lembro.
Então, a Zuanga, pra mim, ela é uma coxa de retalho. Aquelas coxas bem bonitas, bem sofisticadas, bem cheia de estratégia, bem forte, que ela consegue segurar outras mulheres, trazer outras mulheres pra esse mundo e entenderem que pertencimento não é o que as pessoas decidem, é o que você decide pra você.
Né? E que a gente decida mesmo. Exato. Continue. Regiane, muito prazer conhecer você. Muito obrigada por vir aqui compartilhar essa sua história tão bonita, e que você continue perpetuando essa ideia linda e continue inspirando cada vez mais mulheres ao redor aí desse Amapá.
Eu que agradeço. Espero que chegue até as mulheres, que inspire essas mulheres, que elas olhem para si mesmo e perguntem o que elas podem fazer por elas mesmas antes de pensar em fazer por alguém.
Muito obrigada, viu, pela gentileza de conversar com a gente. Até uma próxima oportunidade.
Até mais.
Então, esse foi o bate-papo do Perspectivas. Lembrando que todas as sugestões de temas podem ser enviadas para o WhatsApp da CBN Amazônia Macapá, o 96991146676 e o 96991141500. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.